Literatura está no ar. Fique agora com Autores e Livros. A apresentação de Margarida Patriota.
Olá, amigos ouvintes. Nosso entrevistado de hoje é o jornalista, poeta, editor e crítico de cinema carioca, Luciano Trigo. Autor de livros como O Viajante Imóvel, Machado de Assis e o Rio de Janeiro de Seu Tempo, Engenho e Memória, O Nordeste do Açúcar, na ficção de José Lins do Rego, A Grande Feira, uma reação ao Vale Tudo na arte contemporânea. Luciano Trigo publicou também contos, romances e literatura destinada a crianças. Na qualidade de poeta, publicou pela editora Sete Letras do Rio de Janeiro os livros Motivo, em 2013, e em 2016, o livro Separação, sobre o qual vamos conversar hoje. Eu gostaria de saber um pouco sobre a trajetória profissional, intelectual de Luciano Trigo, o que o levou a publicar poesia a partir de 2013 ou somente a partir de 2013?
Então, na verdade, eu já tinha publicado vários livros em diferentes gêneros, mas como poeta eu era um escritor muito errático, episódico, né? Eu escrevia uma poesia de vez em quando, depois deixava na gaveta, nunca tive um projeto de reunir os poemas num livro, né? Em 2013, eu, por uma circunstância profissional, eu tinha um período que eu ficaria em casa por uns 3 meses, não poderia viajar, e resolvi aproveitar esse tempo para me impor o desafio de escrever e publicar um livro de poesia. Na época, então, surgiu o motivo. Eu percebi naquele momento que poesia, ao contrário de outros gêneros, como ensaios, eu tenho 2 ensaios literários, mesmo em prosa, depende bastante de você entrar numa certa vibração, você pode chamar de inspiração mesmo, né? Quer dizer, se você tem a bagagem, as ferramentas necessárias para escrever um livro de um romance ou um ensaio literário, basta determinação e tempo, né? Você consegue. Mas para escrever poesia, eu percebi que a coisa é um pouco diferente. Você tem que realmente entrar numa onda certa.
E você acreditou possuir essa onda, então, nesse momento aí? Quer dizer,
sim, aí o que eu percebi foi que quando você consegue entrar nessa vibração, os poemas começam a te procurar. É como se você mudasse um pouco o registro da percepção das coisas, né? Aí você começa a enxergar ganchos ou pretextos para poema em situações banais que você não percebia antes, né? Uma frase que você ouve na rua te desperta um verso, uma imagem que você vê num filme te dá outra ideia para outra poesia. Aí a coisa entra quase sozinha.
De qualquer maneira, existia essa ambição latente, não? Escrever poesia ou publicar poesia, não imagino.
Sim, todo mundo que escreve, né, que tem uma ambição literária, em algum momento vai experimentar com versos também, com poesia, né? Eu lembro que lá no começo da minha carreira como jornalista, né, começaram a aparecer alguns poetas, ou pelo menos começaram a publicar de forma mais regular alguns poetas que marcaram muito, como Paulo Henriques Brito e Rubens Rodrigues Torres Filho. E eu lembro que na época, com 20 anos, eu tinha a percepção de que se um dia eu fosse escrever poesia, eu queria escrever que nem eles, né? Outro poeta que marcou na época foi Armando Freitas Filho. Mas, por circunstâncias da vida, eu acabei indo para outros campos da literatura, né? Primeiro como ficcionista, né? Publiquei um livro de contos e 2 romances, depois como ensaísta. Um deles ganhou um prêmio da Academia Brasileira de Letras, José Lins do Rego. E depois que eu fui pai, eu enveredei também pela literatura infantil. Publiquei 4 livros infantis, que me deram muitas alegrias, né? A poesia veio já na maturidade e eu estou satisfeito porque eu acho que o fato de ter esperado bastante tempo para publicar me fez me sentir mais seguro em relação a ter uma dicção própria, né? E a ter um padrão de qualidade mais uniforme.
Pois é, você menciona num dos poemas, né, o fato de que o poeta joga no cesto muitos poemas fracassados. Você jogou no cesto muitos poemas fracassados antes de publicar?
Muitos, muitos. O trabalho em poesia, especialmente, em toda a literatura, até no jornalismo, diria, saber cortar, né, jogar fora. Você não pode ter a pretensão de achar que tudo que você escreve tem qualidade suficiente para ser publicado, né? Então, sei lá, mais de 50% do trabalho é reescrever, reeditar, cortar, jogar fora. Especialmente nesse livro, né? Às vezes o poeta jovem tem poema, de que o livro tem que ficar mais robusto, acaba incluindo no livro poemas de qualidade menor, né? E acaba o livro ficando meio desequilibrado. Eu tive a preocupação, especialmente nessa separação, de só deixar no livro os poemas que realmente me agradavam, né? E essa percepção as pessoas que leem estão tendo também, que é um livro bastante uniforme, assim, na qualidade do primeiro ao último poema, não tem nenhum que não pare em pé. Todos têm uma qualidade própria, isoladamente.
E quando é que um poema falha para Luciano Trigo?
Eu acho que é isso, né? Às vezes tem um bom ponto de partida, uma boa imagem, mas ele não, a solução verbal não foi boa, né? Uma vez eu li em algum lugar que um poema, os poetas mais jovens acham que poemas são escritos com sentimentos. Não são, poemas são escritos com palavras, no fundo. A matéria-prima do poeta é a palavra. Então não adianta você ser motivado por uma emoção linda, uma paixão, uma ideia romântica e tal, se na hora de transformar esse sentimento em palavras, a coisa não sustenta, né? Então é fundamental ter rigor, sobretudo, né? Quando você se satisfaz com um pouco na hora de considerar concluído um poema, aí o poema tende a falhar.
Ele funciona quando o leitor crítico que há em você determina, quando há uma distância, digamos, em relação a essa obra.
De certa forma, sim. Porque qual é a ideia? O poeta tem uma experiência, uma visão subjetiva do que ele quer passar. Mas o leitor, não sabe. Nem conhece o poeta, não sabe as experiências pelas quais ele passou. Então, o papel do poeta é um pouco de tradutor também, de traduzir para uma linguagem que qualquer desconhecido vai entender. Uma experiência que é muito pessoal e intransferível, assim. Você pode contar para um amigo, mas para um desconhecido que vai comprar o livro e não sabe quem você é, se não tiver sido feito um trabalho de síntese e isso não tivesse encontrado uma solução poética muito eficaz, o poema não diz nada.
E por que que os leitores compram livros de poetas, de poemas? O que que o poema passa para o leitor?
Eu acho que é isso, é uma forma... Quer dizer, nem compram tanto assim, porque...
Nem compram tanto, é verdade.
Vende muito pouco no Brasil, mas quem ainda compra poesia, eu acho que busca essa experiência que só a poesia traz, né? Se não está no romance, não está no conto, que essa capacidade de sintetizar num texto muito curto uma experiência artística, que é quase como uma experiência musical, né? Você pode ler e reler um poema e vai ter a mesma satisfação estética assim que tem a ouvir uma música da qual você gosta, né? Isso no romance, num conto, é mais complicado. É uma experiência mais... consome mais tempo e tal. A poesia é uma coisa mais sintética, né?
No livro Separação, Luciano Trigo ora intitula poemas e ora não. Nem todo poema merece um título?
Em alguns casos, no motivo também aconteceu isso. A ideia original era não dar título para nenhum. Eu não acho que dispensa, assim. Até a praxe é você ordenar no índice os poemas de um livro de poesia pelo primeiro verso, né? Já que nem todos têm título. Uhum. Mas em alguns, eu acho que depois que eu devolvi o poema pronto, eu achava que pedia um título, né? Um deles, por exemplo, é um poema sobre um cachorro, né? Eu achava que colocar o nome do cachorro no poema era importante, fechava um pouco a poesia, né? Mas, em geral, eu prefiro o poema sem título. Acho indispensável.
Há um verso seu, né, no livro Separação, que diz que escrever poesia é quase pedir esmola. Você poderia desenvolver um pouco essa afirmação?
É um pouco essa sensação de mendigar um pouco a atenção do leitor, né? Porque todo escritor, no fundo, mais que escreva que a experiência de criar seja solitária, né? Ele tem expectativa de ser lido, né? Então, ainda mais na poesia, que é um gênero tão pouco lido no Brasil, né? Você ousar publicar, né? Escrever e publicar poesia é um pouco se colocar nessa posição de pedinte de atenção, né? Você pedir para o leitor dispor de parte do tempo dele com tantas solicitações, né? Para parar, ler seu poema, refletir, que é uma experiência que exige um foco que hoje poucas pessoas se dispõem a oferecer.
Estamos conversando com o jornalista, poeta, editor e crítico de cinema carioca, Luciano Trigo. Voltamos já.